Amigos da Poliesportiva, estamos mais uma vez aqui para a nossa jornada do vôlei debate. E hoje nós vamos começar aqui mais uma vez o nosso convidado especial, nosso querido amigo Lucas Ribeiro, nosso comentarista, jornalista, produtor de matérias, um cara sensacional. Vamos lá, já estamos aí no aguardo do acesso dele. Vamos só aguardar aqui o nosso querido Lucas. Chegou. Boa noite, meu amigo Lucas.
Boa noite, Rogério, tudo bem?
Como é que você tá?
Eu tô bem, graças a Deus, tudo certo.
Feliz, né? O Osasco tá lá na liderança. Tá equilibrado, feminino, né? O feminino tá um equilíbrio fantástico, né?
Grande Superliga.
Aquilo que estava previsto, né?
Sim.
Aquilo que já estávamos prevendo aí, tá acontecendo. E no masculino também algumas surpresas, né, Lucas? Tô ficando animado com a Superliga esse ano no masculino também, hein?
A gente vai ter uma surpresa nos times intermediários, como a gente tá vendo alguns times que vão brigar ali pela quinta, sexta, às vezes até a quarta colocação, e na parte de cima também sem sustos, né? O Taubaté fazendo o que já era esperado dele também.
É verdade. E o pessoal aí que tá entrando aí, ó, Duda Santos, nosso querido Ícaro Dias, tem aqui mais gente aqui, ó, a Taira Massato, Bruninho, valeu pessoal, obrigado aí pela essa audiência com a gente aqui. Estamos aqui à disposição por perguntas aqui. O Lucas tá doido para responder perguntas de vocês e interagir com vocês aí. E, Lucas, falando de surpresa, né, Lucas? Uma surpresa muito agradável aqui no masculino. Uberlândia, rapaz, depois da derrota pro Taubaté lá na primeira rodada, né? Conseguiu emplacar 3 vitórias seguidas, cara. Tá em quarto colocado no campeonato, né, na frente do Minas, né? Olha a molecada lá, realmente tá incrível eles, né? Com essa vitória 3-0 no SESI aqui também, né? Não esperávamos isso, mas olha.
Fora de casa, o time de Uberlândia vai mostrando uma grande evolução, se mostrando um time que pode crescer muito, dar trabalho para outras equipes. Honorato Pai, né? A gente brinca fazendo um grande serviço lá, comandando a equipe.
Verdade, bem lembrado.
São equipes que a gente não espera. Eles têm essa facilidade, essa não responsabilidade de entregar algo. E o Uberlândia, sem esse peso nas costas, vai fazendo um lindo trabalho nesse começo de temporada. Como você disse, 3 vitórias seguidas é um número bem legal. Já está em quarto lugar.
Bem legal. Fizeram... Está em quarto lugar, tem 9 pontos, né? Na frente do Minas, que tem 8, né? Nós vamos falar um pouquinho do Minas aqui para frente aqui. Eu vou tocar nesse assunto porque eles derrotaram um franco favorito. Isso vamos deixar um pouquinho mais para frente aí. Mas a próxima rodada, o Uberlândia vai encarar o vôlei Caramuru, né? Em casa, acreditamos que mais 3 pontos aí, pelo que estamos vendo atualmente.
De ambas equipes,
né? E você acha que esse time do Uberlândia aí, do Uberlândia, vai ser uma surpresa no campeonato ou ainda é muito cedo pra gente começar a falar disso ainda, Lucas?
Rogério, é cedo, mas já está sendo. A gente sabe que não é fácil conquistar 9 pontos e eles já têm isso. Sim? Então, daqui para frente, alguma coisa que acontecer, algum deslize, vai ser descontado nesses 3 vitórias consecutivas. Então o time já conseguiu, embora seja muito cedo no campeonato, uma margem, uma gordurinha para gastar lá na frente quando pegar realmente o calendário mais pesado com os grandes favoritos. Então é um começo muito legal.
Minto, ele, ó, não é 9 pontos, não, tem 8 pontos. O Azulim Gabarito Uberlândia está na frente do Minas. Em termos de sets, né? Ali naquelas situações ali. E surpreendentemente ali em quarto lugar, atrás do Renata e do Taubaté e do Sada, né? Então, realmente, olha, tô encantado, hein? Tá me surpreendendo esse time aí. E o Itapetininga também vem aí, vence 2 seguidas, né? Agora eu acho, pelo que nós vimos no Campeonato Paulista, a vinda do Renan Buriati Você acha que era a cerejinha que faltava ali para aquele time ser aquilo que a gente esperava ou não?
É, talvez não a cereja, porque um jogador não consegue levar um time a um resultado absurdo, assim. Acho que o Itapetininga fez um Paulista muito equilibrado, muito legal. É um time que dá para brigar por algo. E agora tem um grande oposto, o oposto de seleção brasileira. 2 metros e não sei nem quantos.
2 e 17.
Comandou o Renata na última temporada, era o grande jogador, foi para a França, acabou voltando. Então é um grande jogador, é um craque, é um diferencial do time e pode sim desafogar essa rede, como já vem desafogando, né? No último jogo foi o maior pontuador, se eu não me engano, com 20 pontos já contra o Guarulhos.
Caramuru. E olha, e nesses os dois últimos jogos ele fez 58 pontos.
Sim, dois
ganhou jogos, praticamente né? Dois sets, né, em jogos aí, ele ganhou dois sets. Então, assim, é o que a gente espera do oposto, né? Ele já fazia isso lá no vôlei Renata, né? Inclusive em outros times que ele jogou, pela estatura dele, o alcance, né? Canhoto. Um diferencial dele, bem mais difícil de pegar, né? E eu acho que ele tá no time certo, na minha opinião, com o treinador certo, o Peu, pra mim, um cara que... muito bacana de se trabalhar, ter uma inteligência como poucos. Eu acho que o Itapetininga vai longe ali, deve chegar entre os 8, acredito eu.
Sim, com certeza. É, eu acho que, como você falou, vai ganhando força o terceiro escalão da Superliga. Nós sabemos o primeiro, Taubaté e Sada, Minas e Renata ali no segundo, e agora vão se montando equipes no terceiro escalão da Superliga, e o Itapetininga, com a chegada do Renan Boiati, com certeza vai chegar forte, pra, pelo menos para playoff, eu acredito.
Realmente. E aí, né, pegando a sequência aí do campeonato, agora vai pegar a pedreira, né? O Itapetininga vai pegar o Sada, né? Em casa. Ah, mas é em casa, ok, mas é o Sada, né? É o candidato direto ao título, né? Um dos melhores times do Brasil hoje. Independente da derrota na última rodada para o Minas.
Na penúltima.
Ganhando no Campinas 3-0. Outro jogaço, né? 3-1, né?
3-1.
E assim, você acha que nesse campeonato, até aproveitando esses altos e baixos, com exceção do Taubaté, que tá invicto, o único invicto hoje, vai haver esses altos e baixos? Principalmente, assim, no Sada, no Minas e no Campinas?
Eu acho que no Sada é um pouco mais difícil, se... Por exemplo, pega um dia muito bom do Minas e do Campinas. O próprio Campinas já venceu o Campeonato Paulista do Taubaté. São 4 equipes de mais alto nível técnico e físico da nossa Superliga. Então, são times que podem ganhar entre si mutualmente. Altos e baixos é difícil, porque aí quando a gente olha para um outro lado da tabela, aí é difícil realmente. Tem que estar num dia muito ruim para não ganhar.
É verdade, é verdade. Concordo com você. Agora, em compensação, né? Estávamos felizes aí com o SESI, 2 jogos seguidos, os 2 jogos com confrontos diretos, vamos dizer assim, né? 2 vitórias em casa, importantes, né? Em seguida pegou o Renata, tomou a primeira paulada aí, né? E agora, na minha opinião, eu entendia que o Uberlândia estava ali no mesmo patamar ali, e o Uberlândia deu uma paulada no SESI em casa aqui, 3-0, um jogo bem assim, atípico que a gente ia ver do SESI para um time do mesmo naipe, vamos se dizer, e em casa, e vai encarar o Blumenau agora na próxima rodada em casa, né? Então, outro time aí que eu acho que vai estar entre eu e, olha, vai, só se tem uma fatalidade muito grande, eu acho que ou cair muito. Acho que o SESI deve chegar ali raspando entre o 8º e o 7º colocado ali, né? Acredito eu.
Eu ainda coloco o SESI no patamar do Berlândia, do próprio Blumenau, mas são times que, diferente dos 4 primeiros que a gente citou, esses sim vão ter altos e baixos. Principalmente o SESI, um time de garotos, um time formado por base. Então é normal que aconteça jogos assim bizarros, como aconteceu de inesperados contra o Berlândia. O Blumenau vem fazendo um trabalho incrível, é um time muito bom e tá ali surpreendendo bem com o Uberlândia, na minha opinião. O Franco, o oposto também, canhoto, fazendo uma Superliga incrível e vai dar trabalho, também vai ser um jogão, até porque, como você disse, são jogos diretos, né? Blumenau e SESI precisam dos três.
Sim, são blocos. E detalhe, né? Até o nosso querido Ícaro colocou aqui uma observação dessa instabilidade do SESI. Eu entendo que a instabilidade talvez só no jogo contra o Uberlândia do Renato, nós já esperávamos uma derrota, né? Fora de casa ainda. Mas o SESI tem hoje o Darlan, o melhor atacante hoje, o maior sim, pontuador da liga, né? 67 pontos. Do outro lado tem o Franco, que foi do SESI e tá muito bem lá, né? Como o segundo maior pontuador, isso é muito bacana. Então, vai ser um jogo, como você disse, aqui vai ser um jogo complicado, né? Para ambos os lados.
Muita pressão, né? Como eu falei, é um jogo muito necessário para essas equipes que sabem que ao enfrentar equipes lá de cima, a lógica é que eles percam pontos contra essas equipes. Então eles têm que se enfrentar, como os grandes jogos são esses para eles.
Entendi. É verdade. E ali por fora também, nós não estamos falando aqui, mas o Veda City e o Ribeirão, né? Estão ali esperando a lanterna lá. Né? O Ribeirão, nós sabemos, muito difícil com o Pacheco. Projeto sem dinheiro, teve que pegar Juvenil do Sada, mas, poxa, são jogadores de qualidade, obviamente.
Claro.
Senão não estaria no Sada. Na mão do Marcos Pacheco, nós já conhecemos o trabalho do Pacheco. Pacheco é um multicampeão da Superliga aí. Um treinador, para mim, nível de seleção brasileira. Né? Então, assim, mas quando não tem dinheiro, amigo, não tem dinheiro, não tem material humano, fica difícil. O Marcelo Negrão também tá tirando leite de pedra do time aí. Né? O Veda City que tá me surpreendendo, apesar que, assim, a primeira rodada do Veda City já viria, né? Pegou só os piores, né? Agora que começou o campeonato para eles, né?
Então, o que pode ser bom também, né? Eles podem reverter isso de uma forma boa, eles podem estar mais tranquilos para continuidade.
Vou até ver aqui, o Veda City pega o Montes Claros fora de casa, né? Na próxima rodada. Primeira rodada do Veda City já foi com o Sada. Meu Deus do céu. Segunda foi com o Taubaté. A terceira. Aí pegou o Itapetininga, que já começou a voar, né?
Já tá lá com o Renan.
Já com o Renan. E a quarta. O Renan foi o destaque do jogo, né? E a quarta. Aqui sim, né? O único ponto, um jogo pau a pau aí com o Blumenau. Em casa, perdeu em casa. Né? Um jogo mais apertado. E a próxima rodada o Veda City vai pegar. Joga com o Montes Claros. O América lá na. É um jogo que eu acho que o Veda City tem condição de ganhar, né?
Claro. O Veda City
tem time,
um
eu acho que. Tem mesmo.
Tem um time legal. Eu acho que o calendário para alguns times foi meio injusto, né? Se a gente for pensar desse jeito. Tipo, você começar enfrentando o Sada e Taubaté.
Nas duas primeiras rodadas?
Bem, tem acontecido isso com São Caetano na Superliga Feminina. As meninas são um time realmente mais frágil por conta de tudo isso de investimento, de base. E começaram contra o Minas, agora pegaram o SESI e agora vão enfrentar o Praia.
Sim.
É complicado para o trabalho.
É difícil. Liga, né? Coitado do Fernando. Né? E o Fernando faz um belo trabalho, né? Sem material humano, o cara tenta fazer de tudo. Pegou o Flamengo fora e jogar com o time do Flamengo, do Bernardinho. Lá na casa
mesmo
dos caras, mesmo desfalcado, não dá. É complicado, é muito difícil ganhar o time do Bernardo. E é um time assim que assim, nós temos que. É complicado. Fica difícil fazer alguma coisa lá. Agora vem o assunto que comoveu aí, principalmente a terra da República do Pão de Queijo, né? Nosso querido rio-grandense Arthur de Figueiredo. Deve ter quase infartado lá, né? Deve ter falado porque não deu queijo com goiabada, deve ter azedado lá a goiabada lá no dia do jogo, lá com o Sada e o Minas. Mas só amenizou porque é dois times de Minas, né?
É. Mas,
Mas que jogo foi aquele, hein? 3-2 pro Minas. Muito alto nível. O William acabou com o jogo, hein? Meu Jesus amado. Ele, o Escobar ali, o Honorato. Pinta. Meu, que jogaço. Que jogaço, né?
Foi um grande jogo. E é o que a gente espera, né? Os times já vem se enfrentando em Campeonato Mineiro. Aí vai criando uma rivalidade dos times de Minas, dois grandes times. Acho que o Sada tem leve vantagem de elenco, mas o Minas prestou esse favor pra gente mostrar, olha, tem vantagem de elenco, mas tá nada resolvido. O William, que nem você falou, o Norato jogando fino, pinta muito bem. Timaço do Minas também, que ganhou.
Timaço do Minas. Neri tá fazendo um trabalho maravilhoso lá, já não é de hoje, esse trabalho do Minas. Muito bem. Tirou a invencibilidade do Sada aí no campeonato. E o Sada foi lá e também acabou com a invencibilidade. Não, peraí, perdeu o tie-break para o Minas, do Renata, né? Mas assim, o Minas é ainda um pouquinho estável, né? É que também é o seguinte, domingo agora não adianta. Pegou o melhor time do Brasil, na minha opinião, ainda. Podem falar o que quiser. Foi um jogo que eles jogaram de igual para igual até ali o meio do set ali, mas depois...
Time primeiro set desandou. Um pouquinho mais desigual, né? Primeiro set já tomou uma citada da pressão de Taubaté, mas o segundo e o terceiro foi bem parelho. É realmente detalhe que realmente aí entra a força ali de elenco, de potencial do Taubaté.
E tem, eu acho que o Minas tem condição sim de estar brigando ali, tá entre os três, como nós já estamos prevendo, né? Vamos dizer que conclua isso. Eu acho que o Minas tem até condição de ficar na frente do Renato. Então, assim.
Sim, sim. Acho que o Renato aqui. No papel, sim.
Na quadra, ainda eu tenho minhas dúvidas. Mas daquele jogo com o Sada, se manter aquele ritmo lá, dificilmente, viu? Eu acho que o Minas não chega entre os quatro melhores do Brasil. Aí, ó, o Orlando, o Ícaro diz: Arlindão chorou. Chorou mesmo? Esse deve ter chorado até. Agora, uma coisa, o Sada, pelo time que tem, ele tá tendo uma certa instabilidade, né? Isso tá gerando, você acha que isso aí tá tirando um pouco da confiança do torcedor do time? Ou você acha que não, isso, conforme o andamento, já vai começando a assentar?
É, eu acho que o torcedor do Sada, ele nunca dá uma desesperada, né? Ele sabe o time que tem, o multicampeão que tem, o elenco que tem. O problema do Sada talvez seja um pouco o passe, né? Se ele encontra um time que saca muito bem, a linha de passe é um pouquinho frágil e é onde os times tentam acertar. A gente viu que o Lopes fez 23 pontos contra o Campinho, contra o Volley Renata, destruiu, mas tem essa fragilidade. Então é o que os outros times buscam, é detalhe. Então eu acho que com certeza não muda nada, o Sada vai continuar ainda sendo o grande... que pode tirar algo do Taubaté na temporada.
Sim.
Então o torcedor pode manter a calma, na minha opinião. Por enquanto, sim, né?
Por enquanto. E é um detalhe que você colocou, é verdade, a questão da recepção. Porque o que acontece? E que eu percebo que a grande arma do time adversário está sendo o saque. Porque o que o Minas sacou foi absurdo.
Sim, né? É ali. Em é o cima dele. Cruzada, porque o potencial de ataque não tem como disputar.
É verdade. Muito. Não, o Sada é monstro. O ataque do Sada é absurdo. Né? Talvez aí, em termos de potencial de ataque, é o melhor time do Brasil. Em termos de potencial de ataque, o Sada, eu acho que está um pouco acima do Taubaté ainda. Mas uma coisa que eu me lembro, quando nós fizemos aquela live sensacional com o Felipe, o Felipe cantou essa bola em relação ao Lopes. Ele falou, ó, ele tem uma certa... Tem que trabalhar o passe. Eu lembro disso como se fosse hoje. E tá...
Tradicionalmente cubano, né? Vamos falar assim.
Cubano. Né? Exatamente. O cubano...
Que não falta, mas aí...
É verdade.
Passe, eles, a fragilidade foi onde o Brasil, por exemplo, sempre apertou e que a gente conseguiu ganhar deles.
Ó, o Ícaro tá falando aqui, é o seguinte, é o side-out. Side-out não tava muito bom mesmo contra o Minas, não. Apesar que teve um set, um quarto set, foi 25 a 14. O Minas não viu nem a cor da bola, né? Né? Aí perdeu, foi 15 a 13, se não me engano, né? No tie-break. Olha, que vamos jogo jogar. Sensacional. Vamos jogar. Falando, o que você falou da torcida também, eu acredito também, eu acho que eu vou bem em cima do que você tá falando. O Sada agora, a torcida não se desespera nesse momento.
Muito cedo ainda.
Se fosse isso, já chegando na fase classificada, na fase classificada do playoff, eles iam começar a chegar lá também. Claro. Porque a torcida é fanática, né?
Óbvio.
Mas por tudo que conquistou, eu acho que ainda o crédito ainda é muito maior do que qualquer desconfiança do time, né?
Sim, a torcida não vai desesperar, pelo menos não nesse começo de temporada. Sabe do potencial e sabe que, assim, tem peças para repor. O próprio Felipe ou o próprio Rodriguinho entrando numa inversão para cobrir o passe do Lopes, deixando ele só atacando na rede.
Sim. Deixa eu só ver aqui, quer ver? Próxima rodada aqui da quinta rodada vai ter um clássico aqui, né? Ó, pronto. Vôlei Renato e Minas. E aí? O que você espera desse jogo aí? É o time... Você espera o time do V8 ou o campeão paulista? Como é que você espera o nível dos dois ali?
Rogério, é difícil falar, porque realmente no Super 8 o Minas foi muito superior. Porém, se a gente for pensar, pô, quem foi o time que ganhou do melhor time? Foi o Renata. Então a gente sabe, se é um time que apertar, é o time que tem condição de vencer qualquer um. Eu espero que seja um jogo mais parelho do que foi no Super 8. Acho que o Renata entrou desconcentrado no Super 8. Talvez até um pouco omisso, o de Leonan colocou nem o Vacari para jogar, que é o melhor ponteiro. Então, não sei o que aconteceu. Eu espero dessa vez um jogo mais equilibrado entre as equipes, que são as duas subforças do campeonato. Elas precisam mostrar, é um duelo de quem é que vai chegar em terceiro, por exemplo.
É, verdade. E, falando aqui desse jogo fantástico, né? Ah, seu Lucas, transmissão ao vivo pela Rádio Pod Esportiva, e quem vai comentar é o Lucas. Lucas, é isso aí. E você vai estar lá com o nosso grande Ícaro, e que pena que esses grandes jogos não tem público, né, com essa pandemia.
Infelizmente.
E o que está preocupando é que está se aumentando o número de casos, e não estão falando isso, obviamente. Mas corre esse risco de parar o campeonato de novo.
Infelizmente, né?
Se continuar assim, não sei não. Mas, desse contexto todo aqui, que nós falamos aí, do Blumenau, que ainda não engrenou, tá com 3 pontos só, eu acho que ainda não engrenou, é um time ainda tende a crescer um pouquinho mais. O Itapetininga já está começando a mostrar forças. O Uberlândia nos encantou. Um monte de menino do SESI lá, o Daniel, o Pureza está lá, o Brasília está lá, né? Os meninos Matheus, que jogou aqui no São Bernardo, né? Está lá. Então, assim, é um timinho equilibrado, aquilo que nós tínhamos conversado, né? Então, eu acho que, poxa, vai ser... Esse campeonato realmente vai ganhando competitividade. E aí vem uma pergunta para você que eu acho muito cedo, minha opinião, mas querem que eu faça.
Manda bala.
Quarta rodada, quem para o Taubaté? Sado, Renata, outro ou ninguém?
Rogério, é realmente uma pergunta muito difícil, né? Porque o Taubaté é inegavelmente o time mais forte, o que vem num ritmo mais acelerado, Supercopa, Supervôlei. Então, o que eu vou tomar de base nesse momento, talvez até assuste, né? Porque a gente esperava que era o Sada, mas Vôlei Renato. Eu acho que o Renato
pode
ser o time que pode parar eles por questão talvez psicológica, tipo, o time que ganhou o Paulista da gente, virar aquele jogo, um jogo tenso, e aí o Renato pode tirar vantagem disso.
E um detalhe, se você pegar o histórico do Vôlei Renata e o Taubaté na fase classificatória da Superliga, o Vôlei Renata é uma vantagem.
Então.
Sempre, principalmente ganha, jogando no Abaeté.
É um jogo simples.
O Vôlei Renata,
né, ganhar é diferente.
Isso é verdade. E aí, gente, então na próxima rodada aí, esse jogo vai ser no dia 22, né? Às 21h30. Sada e Cruzeiro, Sada Cruzeiro, desculpa, Rolê Renata e o Minas, grande jogo, um dos jogos esperados já dessa primeira fase, né? E olha, vai ser transmitido aqui pela nossa Rádio Polo Esportiva com os comentários de Lucas Ribeiro nossa, a narração do nosso incomparável Ícaro Dias. Vai ser essa jogo, produção, né? Vai ser um grande jogo. Não tenha
5-7, gente. Quem,
a dúvida.
Quem vier com a gente já vem preparado com um soft pop, vai demorar. Vai ser 5-7 esse jogo, eu tenho certeza. O Ícaro que prepara aí a voz, que vai demorar.
Vai, é. E espero, vamos estar todo mundo junto lá. E agora, rapaz, falando do feminino, era pauta que eu vou te falar uma coisa, eu estava esperando até mais para debater isso com você, porque o equilíbrio é tão grande, porque o que acontece? Ainda não teve um confronto direto, né, Lucas? Não teve aquele confronto direto ainda, né? Porque tá assim, são duas rodadas, né? Duas rodadas, deixa eu dar só uma conferida aqui. No feminino. São dois jogos e não teve os confrontos diretos ainda. Teve os times que nós já sabíamos que ia ter um pouco mais de dificuldade contra os seis times que a gente esperava. E hoje está tudo embolado, né? Dentil, Sesc, També, São Paulo, Bragantino, o Osasco e o Sesc com 6 pontos e os outros com nada. Então, é assim. Está muito cedo ainda, né, para a gente falar alguma coisa desses times aí. O Barueri, por exemplo, é uma das equipes que possui 100% de aproveitamento nessa Superliga. Na próxima rodada tem o teste de fogo. Vai pegar o teu Osasco. E aí? É uma surpresa o time do Zé estar invicto até agora? Ou a tabela que ajudou Fluminense e São José dos Pinhais? Mas só que os dois jogos fora, né? Não lá no Barueri.
Eu acho que não, no caso do Barueri não. Não é uma surpresa. A gente viu no começo do Paulista o Zé fazendo um começo muito forte. Eu acho que esse começo do campeonato ele deve fazer uma pré-eleição, não sei, que as jogadoras fazem começos de campeonato muito bom. O problema é o decorrer, porque aí falta nível técnico e capacidade até física. Não foi uma vantagem em calendário. Fluminense é um grande time, principalmente agora com a chegada de quem chegou. Vai se tornar um grande patamar aí com a Mari, com a Fernanda Tomé, Natasha. É um time interessantíssimo. E o São José dos Pinhais não é um time besta, não. Então, é mérito do Zé mesmo, até como você falou, dois jogos fora.
É verdade. Você lembrou uma coisa muito bacana. Eu acho o seguinte. Confronto direto do Barueri não é contra o Dentil, não é contra o Sesc, não é contra o Osasco, nem muito menos contra o Praia e o... contra o Sesi e o Minas. Não é esse time. Então, assim, exato. O Zé, ele vai brigar para ficar entre os seis primeiros. Ponto. Ele vai brigar. Os confrontos diretos dele é quem tá abaixo dele, que é o Curitiba, o Pinheiros, entendeu? Pinhais. O Brasília, o Pinhais, o Fluminense e o São Caetano. Essa é uma opinião que eu tenho, assim. E os dois confrontos que ele teve foi um confronto direto. Fora de casa, ganhou do Fluminense, né? Que eu acho que o Fluminense ainda tem muito para crescer, é o que você disse. Ele, calma, vamos esperar um pouquinho, né? Está trabalhando o time ainda, tem muita coisa para aparecer. O São José dos Pinhais, nós sabemos, vai brigar lá embaixo com o São Caetano, com outro time. Pode ser que nos surpreenda, não vou entrar aqui nesse mérito, mas são expectativas que a gente já espera entre os outros seis ali. Quem é que vai cair? Talvez o São Caetano é o que praticamente deve cair mesmo, né? Pelo que tem, está demonstrando. Não tem muito o que fazer, né? O Fernando não tem muito o que fazer lá. Mas, olha, mas o time do Zé Roberto, assim, o Zé é o Zé, né?
E tá com
a Miguel Pé da Seleção Brasileira, e na minha opinião, o maior técnico de todos os tempos, junto com o Dedé de Freitas e o Bernardinho. E dizendo uma outra coisa, o time do São, do Barueri, também é um time de jovens, tanto quanto os outros times que estão abaixo dele. Só que é o que você falou, tá na mão do Zé Roberto, né? Não desmerecendo os outros treinadores, não é isso. É que nós sabemos o patamar que o Zé Roberto pode chegar.
Até porque o Zé Roberto é o técnico da seleção brasileira, ele conhece as divisões de base da seleção brasileira, então o que ele tem de jovem ali é o que ele tem de melhor. São as melhores.
É o que ele tem de melhor.
Mais promissoras, entendeu?
Sem dúvida nenhuma. E o time joga bem. Tem uma. A central lá bloqueia demais. Nossa Senhora. Uma coisa assim. Realmente, olha. É de tirar o chapéu mesmo. A menina joga muito. Lorena. Ai, Lorena, não da minha pequena. Tá até olhando pra mim aqui agora. E aí, cara, falando do Barueri, não dá pra não falar do Barueri se não pular, passar pelo menos ali a pontezinha ali, do Rodoanel ali, pra chegar em Osasco. É, o time do Luiz Omar de Moura, que é outro, pra mim, monstro.
Monstro.
Um dos grandes monstros do voleibol brasileiro. Muita gente aí precisa, antes de criticar o Luiz Omar, precisa saber a história dele. Ele é tricampeão mundial das categorias de base. Só isso. Né? Só isso. Essas meninas que nós falamos hoje aí, é Sheila, Thaís, Jaqueline, passou tudo na mão dele lá. Uhum. Né? Então, assim, muita calma nessa hora aí, né? E é um cara que trabalhou, iniciou trabalhando com o William, com o Zé Roberto. Então, assim, trabalhou só com gênios, né, velho? E é outro gênio, né? E o jogo agora vai ser o seguinte, né? Quem ganha um do outro, mantém o 100%, né? E o Osasco hoje, a Bia voltando aí às origens, né? Voltando à forma dela, a melhor bloqueadora nessas duas rodadas, tá sendo ela, considerada aí pela estatística da CBV. E também, eu entendo também que ela é uma das melhores centrais do Brasil, na minha opinião. O Barueri, vencendo o Barueri, um time, vamos dizer assim, que é... Ali é tradicional a rivalidade, porque cidades vizinhas, em todo e qualquer categoria, né?
Uhum.
É vôlei, basquete, futebol, seja o que for. Né? A rivalidade entre as duas cidades é enorme. Você acha que ali gera um certo embalo para quem ganhar? Ou você acha que está muito cedo ainda para discutir isso aí? Tem a terceira rodada também, né?
Depende de quem ganhar, na minha opinião, né? Eu acredito que uma vitória do Osasco certamente embalaria o time. Campeão paulista, fez o que fez, apesar de ser perdido na semifinal da Super Vôlei. Foi muito guerreiro, foi um time bonito de assistir. Então, assim, pô, o time é campeão paulista. Tem se mostrado forte, tem a Tandara, que é a oposta da seleção brasileira. O elenco tem se mostrado bem coeso. Por exemplo, você falou da Bia, a maior pontuadora, mas no último jogo ela não jogou e a Paracatu desempenhou um papel incrível. Foi a melhor do jogo, ganhou.
Foi a melhor do jogo, bem lembrado.
Então, assim, ganhou, pô, ganhamos 3 jogos, estamos bem, somos campeões paulistas. Que moral que fica o time do Luiz Omar. Pra Barueri, sim, seria fantástico pra prosseguição da temporada. Tipo, eles iam entender que eles são um time que podem ganhar de grandes times e chegar mais longe do que eles mesmos imaginam.
É verdade. Só mandar um abraço aqui à Ana Kanzler. Kanzler, né? Ana Kanzler. Obrigado, Ana. E o João Duarte está aqui com a gente também. Né? Ícaro Dias já está falando aí 25-5. Isso é coisa do Lucas. Isso é coisa do Lucas.
Já acabou.
25-5. Você tá onde ele está falando disso? Mas vamos lá.
Fazendo São Caetano e Rio. E teve o terceiro set lá, de 25-8 para
o. Flamengo.
Em cima do São Caetano, eu falei, pô, nem passei um 25-5, pro povo já esquecer de Osasco um pouquinho, né? Todo jogo é a mesma coisa, mas vamos embora.
Meu Jesus, vamos lá, deixa pra lá, vamos embora. Não foi uma desatenção. O Luiz Omar quase subiu as paredes lá, mas tá bom. E assim, nós vamos falar de outro time 100%, estamos falando aqui também o César, o Vôlei Bauru, né? O César Bauru com o Rubinho, que eu acho. Rubinho tá ali tentando ali, dando uma organização no time, melhorar um pouco mais o time. Duas vitórias seguidas também. Que você espera desse time aí? E já deve estar para contar com a Dani Lins, né? A Dani Lins deve estar voltando aí para o próximo jogo. Que você espera desse time do César aí com a mão do. Na mão do nosso querido Rubinho.
Rogério, a gente só pode esperar coisas boas do César Bauru pelo elenco que tem. Que time massa que tem. Agora com o Rubinho, que técnico. O técnico já foi base do assistente do Bernardinho na seleção brasileira. Então, às vezes, a gente fica. Tava no masculino, talvez não vai dar certo no feminino. Não tem essa história. Sim. O Rubinho é um mestre, um grande estudioso do voleibol. E tá com o elenco recheadíssimo nas mãos. Essa volta da Dani Lins vai ter que abrir o olho, viu? Porque os jogos que a Carol Leite fez, ganhou o Viva Vôlei também.
Verdade, concordo com você.
Muito bons, então um grande mapuga atrás da orelha da Dani Lins. Vamos ver como é que o Rubinho vai lidar com essa situação. E favorito também. Sérgio Bauru favorito.
Uma informação que eu soube aqui, até o Ícaro colocou aqui no nosso chat aqui. A Polina contraiu o Covid? Deu positivo? Sim.
Antes do último jogo, inclusive, ela não fez. Ela testou positivo e agora a gente vai prestar atenção nas outras jogadoras, tá, né? Porque realmente é um vírus muito contagioso. A gente tem visto no futebol o elenco do Palmeiras se comprometendo com isso, seleção brasileira.
O Itapetininga sofreu muito com isso, né?
O perdeu o elenco, não disputou o Super Vôlei por isso. O Sesc Flamengo tá com problema também, eu já levantei esses dados. Fabiola com Covid, Roberta com Covid. Vamos Meu ver. Jesus. E com esse time de lesionadas, né?
Então, não voltando a esse assunto da Covid, a Sueli já teve, isso é verdade, nós entrevistamos a Sueli contou Sim. o drama que ela teve, né? Agora, eu tô preocupado pelo seguinte, pelo andamento do campeonato, né? Você vê, os ginásios todos fechados, imprensa local, mas assim, muito pouco, muito limitado. Né? Tanto é que a televisão só manda o repórter e o pessoal de transmissão, porque a transmissão é em cabine, lá na matriz em casa. Né? Agora, o que está me preocupando é esse contágio geral, vamos dizer assim, em massa.
O vírus funciona dessa maneira, né? Infelizmente.
Agora, o Bruninho, né, já teve positivo, né, e desfalcou o time aí. Né, mas o Rafa tem um Rafa, né? O Tabaté tem um Rafa, né? Então, é complicado.
Que neste caso pode pesar um pouco pro César e Bauru.
A definidora. Realmente, é a definidora do time. Pô.
A Pamela é muito promissora, tem um poder de ataque muito grande, mas não é a principal jogadora como é a Azerbaijão.
Agora, uma coisa, falando aqui, inclusive, né, tá jogando agora Fluminense e César. O César já fechou o primeiro set 25-16. Tá? O Rubinho consegue trabalhar como poucos o banco de reserva. Sim. Né? Por exemplo, o Alan tá era um cara esquecido, não esquecido, era um reserva lá no Sada, ele trouxe, transformou no maior atacante do Brasil, e com o Wallace aqui, com o Evandro, com todos os caras da seleção brasileira aqui, transformou o menino lá. Buscou o Barreto lá no Sesc Rio, trouxe pra cá como titular, né? O Gustavão saiu, ele trouxe o Sesc Rio, só inversão, né? E você viu que hoje o Barreto é o titular do Vôlei Renata, campeão paulista.
Sim, grande potencial.
Né? O Rubinho sabe trabalhar como poucos todo o elenco. Isso é uma opinião muito pessoal minha.
Sim, acho que você também.
Já vimos o trabalho dele. Será que essa menina, o Rubinho também já não está pensando num trabalho um pouco mais específico para uma situação como essa da Polina?
Sim, claro. Ela já mostrou, né? Foi melhor do último jogo do César. Já vinha desempenhando um papel incrível no Rio de Janeiro com o Bernardinho, muitas vezes entrando no lugar da Fabíola nas inversões. Ela é muito boa. Ela. Sim. Realmente está pronta para quando tiver esse caso. Óbvio, a Dani Lins, campeã olímpica, é em boa fase e é a titular do time. Mas o Rubinho
não,
é gênio e ele vai usar o elenco do César Bauru da melhor forma, com certeza.
Com certeza. E essa é a Pamela, né?
Isso, a oposta.
E a oposta lá. Lógico, não tem ainda, não chegou, não vai chegar ainda no patamar da Polina nesse momento, mas eu acho que ele vai conseguir extrair dela o melhor, né? Ou, de repente, até deslocar a Tiffany para o posto, como o Anderson já fez, né?
E lá ele tem a Vanessa.
A Vanessa e a Sueli Ponteiros.
Exato, aí o passe
também, fica bom, pode ser isso também. Aí a linha de passe é fora de série, né? Aí vai ser complicado.
Então, é uma opção.
Tá aqui. Como eu já te informamos aí, né? Estamos acompanhando aqui ao vivo aqui o time do o jogo de hoje do Fluminense, SESI, Bauru e Fluminense. O jogo é lá no Rio de Janeiro e o SESI já fechou o primeiro set 25-16. Te surpreende o placar desse com o Fluminense na casa deles?
Ah, depende da circunstância. Eu queria estar vendo o jogo para estar vendo o que está acontecendo, Sim. né? Mas não me surpreende muito o Fluminense, como eu disse, ainda precisa das jogadoras que vieram, elas ainda não estão jogando. É, vale a ressalva aqui do Ícaro também, né? O César Paulo ainda tem a Mari Casimiro de voltando de lesão, então tem um grande elenco o Rubinho.
Sim, o Rubinho, inclusive, em entrevistas, que pena que a gente não conseguimos trazer o Rubinho, porque justamente o jogo dele é na segunda-feira. Aí o nosso querido Ed Totti. Ô, Ed, um abraço. Grande abraço, meu irmão. Satisfação você aqui com a gente. Quer acenar pra ele aqui. E, cara, eu acho que o Rubinho aí, não vou dizer nessa próxima temporada, nessa temporada agora, mas eu acho que vai longe com esse time. Eu acho que ele vai fazer um belo de um trabalho aí nesse próximo ano aí. E ele vai se dar muito bem no feminino, com certeza. É isso aí, Ed. Tamo junto também, meu irmão. Valeu por participar com a gente aí. Tamo aí pra interagir se você quiser, viu, meu irmão? Agora nós vamos falar do grande gênio, né, Lucas? Nós vamos falar do cara, né? O Sesc Flamengo. O time que tem a maior pontuadora, melhor saque dessa edição. Duas rodadas, né, gente? Mas é a estatística da CBV. Né? E essa menina de 16 anos, essa menina.
Isso é um fenômeno.
Então tá confirmado aquilo que o Ayrton Cabral falou pra nós, né?
Cravou e acertou o Ayrton.
O Ayrton falou mesmo, falou, ó, essa menina daqui a 2 anos é a melhor do mundo. Com 2 anos ela tem 18 anos.
A gente fazendo um jogo não dá pra acreditar. É pipe, é bola na diagonal, é saque, é muito recurso que essa menina tem, altura, é um fenômeno. Ela, ninguém parava, ela tinha muito recurso.
Ela tem muito recurso. Então o Bernardinho, bobo não tem nada, né? Foi, já veio buscar a menina e tá trabalhando bem, né? O Bernardo, tira leite de pera também de jogadores, né? O cara, imagina, essa menina na mão do Bernardo vai voar, na mão do Zé voa, na mão do Luiz Omar, nossa senhora.
Claro.
E assim vai indo, né? Na mão desses caras, o Rubinho, então, Rubinho tendo uma oposta dessa lá, uma ponteira oposta, pode pôr em qualquer posição aí, que ela vai. Aqui, ó, ela vai ser, o Ícaro aposta que ela vai ser a MVP dos Jogos Olímpicos 2024. Olha,
Paris te aguarda.
Eu acho que não é só isso, não, viu? Porque é o seguinte, se essa menina voar, eu não duvido do Zé Roberto já levar pra essa Olimpíada.
Sim, a gente comentou isso na
TV. Eu não duvido, porque o Zé tem coragem pra fazer isso.
Né, Rogério? A gente tem que levar quem estiver no melhor momento. Se essa menina estiver fazendo esse trabalho incrível que ela vem fazendo no SESC, a gente tem que levar sem sombra de dúvida. E como você falou,
tem que levar.
O Zé é corajoso.
Também acho. Ele é mesmo. E o Bernardo também teria coragem de levar. O Bernardinho teria coragem de levar essa menina. O Ayrton Cabral não precisa nem falar, né? É ela e mais 11, né? Ele ia levar essa menina de qualquer jeito.
Com certeza. Né?
Então, é assim, né? É a Pelé do vôlei feminino, né? Vamos com 16 anos, 17 anos, de repente faz chover aí, que nem o Pelé fazia. Então, não vai nos surpreender, pelo menos de acordo com o Ayrton Cabral, que ele passou pra gente, né? E com tudo isso que você tá vendo aí, né? O Sesc Rio jogando, de certa forma, vamos dizer assim, de igual pra igual com o Praia, jogo derrubou o Minas, jogo espetacular, e a final também da Supercopa também foi um jogo interessante, lógico. Sim. Aí o Praia com o melhor elenco, não tem dúvida, um elenco muito mais experiente. O Paulo Coco soube neutralizar, o Paulo Coco também, a gente tem que tirar o chapéu pra esse cara, como ele sabe neutralizar o time do Bernardinho, né? Impressionante, né?
Ele
faz umas coisas.
Outro, né? Aqui na Superliga,
é verdade. Nós
temos uma cadeia, porque o Rio destabiliza o Osasco, que desestabiliza o Praia, que desestabiliza o Rio, e assim vai o Minas no Praia.
É engraçado. E vai pegar o. Por exemplo, o Osasco vai ter um jogo aqui de front com o principal time só na 7ª rodada. Né? E o jogo é aqui. Então. E já o Osasco, talvez, já vai ter um jogo agora direto, que é com o Barueri, já é um confronto direto, e fora de casa, né? Porque o jogo acho que vai ser em Barueri, se o jogo vai ser no panela de pressão. Então, olha, eu acho que vai estar com mais ritmo, né? Na minha opinião, né? Não sei, posso estar enganado. Rapaz, se não falar desses times aqui, o Arthur puxa a gente pela câmera aqui, né?
Mano.
Não falar dos times de Minas. É... E o Minas, rapaz? E o També Minas? O time do Nicola. O que você acha que mudou da temporada passada para agora? Você acha que melhorou? A temporada passada estava melhor? Ou ainda tem margem para evoluir cedo demais para qualquer previsão? Uhum. O que você acha?
Eu vejo o time da última temporada, do final da última temporada, com a Dobriana Rabadzeva, melhor. Aliás, essa menina é um fenômeno, ela acabou de destruir na China, ela fez mais de 30 pontos no último jogo.
Nossa senhora.
Mas eu vejo esse Minas da última temporada melhor, mas esse mais promissor. Eu acho que ele tem mais a render e é aquela coisa, o Minas gosta de chegar no final, né? Finalzinho, quando você vê, ele vai crescendo.
Então, esse é o ponto que eu queria chegar.
É um grande time aí a ser batido junto com o Praia.
O Minas, eu lembro o ano passado, quando o Nicola assumiu com uma responsabilidade gritante, manter o time do Lavarino. Tinha que manter a qualidade técnica, enfim. E perdendo jogadoras cruciais, como Renata, a Gabi, enfim, Renata. A Gabi, a Natália. Perdendo a Natália, a Gabi. Né? Esse ano já perdeu a Bruno Honório, perdeu, né,
a própria Rabadzeva, que foi pra China.
A Rabadzeva. Assim, tudo bem, buscou a Pridaroid. E aí, beleza. Mas o time ainda não deu aquela engrenada que a gente esperava. Porque eu sempre falei que o Minas, o Nicola, seria o candidato direto ao título. Ele é um time que e tenho certeza que vai ser finalista.
Sim, eu acho que ainda é um time que vai muito de evolução, como eu disse.
Ah, é verdade.
Quando você vê que está chegando perto dos playoffs, o Minas está lá em cima jogando muito, você fala, putz, já era, porque é difícil parar.
Realmente, o Ícaro também lembrou aqui, perdeu a Sheila, né? A Sheila não renovou o contrato, foi para os Estados Unidos, né? Deixou lá com os Estados Unidos.
Um time mineiro, né, Rogério? Vai comendo pelas beiradas. Ninguém está vendo assunto, quando você vê, nossa, o Minas. E aí já
vendo os momentos cruciais, o time começa a crescer. E eu acho que o Minas ia ser o campeão da última Superliga, pelo que estava vindo ali, dali pra frente. Eles cresceram na hora certa.
Não só pela evolução, mas pelo caráter de jogo contra o principal candidato, que era o Praia. Ele tinha ganhado todos os jogos do Praia, o Praia não estava conseguindo mais parar o Minas, então era uma iminente final que o Minas talvez levaria. Verdade.
Bem verdade. E falando também aí do Minas, né, não dá para não falar do time do Paulo Coco, Paulinho. Grande Paulinho também participou de live com a gente aqui, um cara sensacional. Grande Paulo Coco, um dos gênios, provavelmente o sucessor do Zé Roberto. Justo. Eu acho que, na minha opinião, muito justo. Vem fazendo um trabalho brilhante e já vinha fazendo um trabalho brilhante no Minas. Né? Pegou na semifinal, na época, o time do Bernardinho. Aí fica difícil, né? Mas o Praia vem embalado, rapaz. Tá jogando fino da bola. Olha, realmente, na Superliga aqui não perdeu nenhum set até agora, claro, né? Podemos dizer que o Praia é o melhor time do Brasil? Eu acho que ainda é muito cedo, né? Lembrando que o Praia só pega um dos favoritos no título na oitava rodada. Então, é isso que é o Osasco também em casa. Em casa aqui aqui em Osasco. No Liberati. Muito cedo para falar que é o melhor time do Brasil ainda, o Lucas?
Ah, eu consigo ver do ponto de vista de momento. Se a gente for analisar hoje, parar para ver hoje, é o melhor. A forma como ele ganhou o Super Vôlei, a Supercopa. A gente deu uma desconfiada porque perdeu pro Minas, mas aí entra naquele assunto de cadeia que eu falei para você. Tipo, é impressionante. O Praia pode ser o melhor elenco, mas contra o Minas faz jogos totalmente estranhos que não dá para entender. É clássico.
Não dá para entender.
É clássico. É como Corinthians e Palmeiras. Às vezes o Corinthians é o pior time que tem no campeonato. Palmeiras é o primeiro e perde. E é o que acontece com o Praia. Mas o elenco tá jogando muito, muito assim. A Suelen voltando a uma fase de líbero incrível.
Claudinho, incrível. A Suelen tá jogando aquilo que nós esperamos dela, que nós conhecemos o voleibol dela, né? Porque ela é sensacional.
E o que é a fragilidade do time? Ela entendeu que a fragilidade do time é o passe, que é como se fosse o Sada do feminino, né? É um time
exatamente
com o maior poderio, com o Martínez e a Ango, que tá jogando a Anne Balso. É um absurdo o que ela fez nas finais.
Então, e a Fegaray?
Sim, a Fernanda Garay dispensa comentários. Então,
a Fegaray, na minha opinião, hoje é a melhor atacante do Brasil. na minha opinião. Melhor jogador do Brasil hoje, na atualidade.
É difícil ela perder uma viagem, ela é efetiva, ela ataca e faz o ponto.
Verdade. Na minha opinião, ela olha a Fernanda, porque ela tá jogando hoje. Hoje. Eu ia falar, é o que você falou, o voleibol, o momento é hoje.
Hoje.
Hoje ela. E ela, a Tandara como oposta. Né? A Macri como levantador é. Até em má fase ela é a melhor, né? Até em má fase ela é melhor. Né? Pai Sadu aí com a gente, grande Pai Sadu. E assim, é muito difícil a gente fazer qualquer tipo de análise no início desse campeonato. Uma coisa que está me preocupando muito, além dessa questão da pandemia, está começando esse contágio entre os próprios atletas, é as questões das lesões. Isso nós não conversamos ainda, eu só estou colocando isso como tópico, é um assunto muito sério. A Lorene se machucou no aquecimento e desestabilizou o time do Rio de Janeiro inteiro. Que o primeiro set, o Rio de Janeiro não viu nem a cor da bola.
25-14 pro Brasília, né?
Pro Brasília! O Bernardinho quase entrou em quadra para bater nas meninas. Não pode dizer, obviamente. E ele ficou muito preocupado, porque ele sabe que, o que ele precisa, como ele vai precisar da Lorene bem para essa temporada. E é uma lesão muscular.
Panturrilha.
Né? Panturrilha, extensão, e ali demora, dói. Né? E num aquecimento que ela se machucou, não foi durante o jogo fazendo um esforço.
É, porque é realmente um assunto muito, muito sério. Como
muito
você vem tratando. A gente entende o estilo de jogo, de treino do Bernardinho. Eu já fiz matérias, colunas sobre ele, que é intensidade mesmo. Mas as atletas ficaram muito tempo parado, talvez tenha um pouco de relação com isso de voltar para um ritmo forte do Bernardinho, às vezes não aguentar. E assim, a gente não pode deixar de falar sobre aquela quadra da CBV. Aquilo não existe, entendeu? Tem vários escorregões e lesões que estão acontecendo dentro de quadra pelo mal
então, isso preocupa,
listado pelo tapete.
Tá, então. E uma coisa que assim, eu concordo com você em tudo que você falou em relação ao Bernardo aí, da muita intensividade do treinamento, dos jogos, que é muito ritmo de jogo e tal. Até agora aqui o Ícaro tá lembrando que a Drusila também passou mal. Mas uma coisa que é muito importante, principalmente no feminino, porque existe um equilíbrio muito maior, é em relação ao preparo físico. Pelo tempo que ficou, como é que vem sendo trabalhadas essas meninas? Né? A Lorene, se ela estiver bem, é ela e a Tandara que vão para a Olimpíada. Isso é fato. É ela e a Lorene.
Muito pela confiança do Zé também.
Ela é a Tandara. Confiança do Zé, foi atleta do Zé. E o Zé falou, tem uma entrevista que o Zé falou, eu não tinha como segurar. Entendeu? Eu não tinha como segurar, não tinha dinheiro pra segurar. Entendeu? E ó, nesse segundo set aqui, o Fluminense tá metendo 13-8 no SESI, hein? Só pra você ver como é que é as coisas. Bom, e... Então, assim, o que tá me preocupando muito é essas questões das lesões, né? Eu acho que isso preocupa nas conversas que nós tivemos com tanto com o Paulo Popo como com o Luiz Omar, essa questão da intensidade de jogo, se não o preparo físico pelo tempo que ficou parado não acompanhar, vão ter problema. Aí é o melhor elenco que vai ser grande Vini Carvalho, nosso narrador, grande Vini. Estamos te esperando, hein, meu irmão? E, assim, eu estou muito preocupado porque nós estamos em época olímpica e panturrilha, você sabe que é uma coisa difícil de você curar de ali, tratar. Não é do dia para noite tratar, ela voltar ao ritmo. E outra, agora os jogos estão muito mais constantes, é jogo até quase dia 23 de dezembro, né, até quase... O Natal,
até dois semana, jogos por semana.
Dois jogos por semana, a logística, né? Deve entrar aí o Libertadores, né? Em janeiro, como foi essa temporada.
Acho que Libertadores foi uma competição que eles extinguiram desse calendário por enquanto, né?
Sul-Americano, né? O Sul-Americano vai entrar. Quem estiver participando vai ter problema físico, sim, tem que ter elenco. Claro. Eu acho que nesse ponto, assim, eu acho que o Osasco trabalhou muito bem, na minha opinião, né? Manteve ali a base, o SESI também, o Flamengo, né, apesar de ali, mas tem um certo time ali que dá pra tocar, né, o Minas, o Praia, agora...
Os favoritos.
Vai ser complicado, vai ser muito complicado. E... que essa questão das lesões me preocupa muito, né? Mas, né, não sei aí o que você acha aí dos times. Eu acho que essa é a preocupação geral, principalmente do Zé Roberto, né?
Sim, é como você vem falando. É uma volta depois de um tempo estranho. Atletas profissionais não estão acostumados a ficar tanto tempo parado. Então tem que ter realmente esse cuidado com as atletas. A gente viu que no Rio tem acontecido algumas lesões recorrente, já é Natinha, Camila Gomes, Lohane, a Valkyria voltou agora no último jogo.
Sim.
Então tem que tomar cuidado pelo ciclo olímpico e principalmente pela integridade das atletas, né,
Rogério? Bom, informação do Ícaro aqui, ele não tem, ele vai dar uma aprofundada aí, mas parece que o Sul-Americano e o Mundial foram cancelados.
É, sim.
E deveriam ser mesmo, porque não tem como, né?
É, até por questão de logística, você ir para outro país jogar. O Sul-Americano eu não tenho certeza, o Mundial e a Libertadores eu tenho certeza que foram cancelados.
Foram cancelados, né? Então, mas é isso aí. Agora, rapaz, essa situação da pandemia, mais essa questão física, o que me preocupou foi realmente a Lorena e para mim foi o estopim. Porque eu não me lembro, particularmente no adulto, tanto masculino e feminino, a pessoa se machucar no aquecimento e ter uma lesão tão desgaste, séria como é na panturrilha. Um desgaste. Entendeu? Então, assim, e o Sesc Rio não jogou tanto tempo assim, não. Quantos jogos tem o Sesc Rio no campeonato?
Foram dois jogos.
Campeonato
já.
Paulista, né? Você pega o Super Bowl e o campeonato Carioca. Foram dois jogos. Três jogos, né? Então... ó, Clá Pereira, minha grande amiga, estudou comigo, cara. Você aqui é uma grande amiga, jornalista sensacional.
Boa noite, Clá.
Cláudia, valeu, minha amiga. Obrigado por pela presença aí com a gente. Fanática em vôlei, viu? Fanática em vôlei.
Mais uma pro time, então.
Mais uma pro time aqui. Com certeza estará convidada a participar com a gente aqui, viu, Clá? E deixa eu até ver aqui o nosso horário aqui. Então, Lucas, não sei aí, o preparo físico também eu acho que vai ser o ponto fundamental para, ó, dois jogos Carioca, três do Super Bowl e um da Recopa, dois, vai, então cinco, seis, oito jogos, a menina já
se lesionou,
estourou a panturrilha, já se lesionou sério dessa forma, ô Claudinha, tá convidada, já vou falar com o Ícaro aqui já pra chamá-la.
É um prazer.
Essa é sensacional. Pessoal, Lucas, próxima rodada aí, né? Hoje tá jogando aqui o SESI e o Fluminense, tá 1-0 pro SESI, né? Amanhã temos Curitiba e Itambé. O Itambé é Minas. São Caetano e Dentil. Jogo, né? Aí vem o grande clássico, né? São Paulo, Barueri e Osasco.
Jogão.
Né? Brasília e São José dos Pinhais e Sport e o Pinheiros e o Flamengo também, outro jogão, hein?
Grandes jogos. E você acompanha tudo aqui, né, gente? Na Rádio Poliesportiva, com a gente. Você não perde nada, acompanha aqui. Vocês vão estar por dentro de tudo, melhor do vôlei com a gente.
É isso aí. E pessoal aí que tá nos acompanhando. Aí ela. Ô, Cláudio, você chegou tarde demais. Não, o horário que você chegar, você manda. Você manda aqui, minha amiga. Sempre tá presente com a gente aí. E espero aí que tenhamos bons jogos, como tá sendo aqui o do Fluminense e do
SESI.
E do SESI, né? E que o campeonato consiga dar continuidade, mesmo chegando esse suposta segunda onda, né? E essa preocupação que é muito grande em relação ao pessoal do Covid. Pessoal, só tenho a agradecer aí, Lucas. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Vamos estar encerrando a nossa live debaixo do vôlei. Até a próxima, meu amigo.
Eu que agradeço. Boa noite. Minas e Renata com a gente aqui, comigo e com o Ícaro. Boa noite. Obrigado, Rogério. Tchau, tchau.
Valeu, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Rádio Polisportiva, a rádio de todos os esportes.
Termina na Rádio Polisportiva, Jornada do Vôlei, debate.